no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Falando Nisso pela Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e olha, peço um cantinho aí no sofá, cantinho nessa cozinha, obrigado pela carona no seu carro, você que é motorista de aplicativo, taxista, você que está dirigindo o caminhão, está dirigindo fogão agora, máquina de costura, vamos lá, em outro fuso horário, em novotempo.com/rádio ou no nosso aplicativo, seja muito bem-vindo, a casa é sua aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. E nós temos um encontro marcado com o Falando Nisso. Exatamente, para você que está sintonizado no seu radinho, nesse momento estamos transmitindo também nas nossas redes sociais. facebook.com/radioNT, tem arroba Rádio Novo Tempo, que é o nosso Instagram, e tem o nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que esse sininho vai avisar você quando começar o Falando Nisso e outros programas especiais no nosso canal. youtube.com/NovoTempoRádio. Agradecendo nesse momento a Érica, nossa produtora também, agradecendo a você aqui, a turma da web, né? O pessoal que também está agora nas câmeras, controlando, uma turma para que tudo isso aconteça aqui na sua Rádio do Coração. E temos um convidado especial aqui, ele que você já conhece, ele do Pensando Bem, do Fé para Hoje da TV Novo Tempo e tantas participações, Pastor Felipe Amorim. Tudo bom, pastor?
Olá, Cris, tudo bem? Olá, querido ouvinte, é muito bom estar com vocês aqui. Você sabe que a rádio mora no meu coração de verdade, né? Eu comecei na Novo Tempo pela rádio em 2018, eu acho. Foi 2018, eu comecei na rádio com o Pensando Bem. E graças a Deus agora a gente está aqui em Jacareí, está aqui podendo participar da rádio praticamente toda semana. Olha, todo dia, né? Não Pensando Bem. Mas aqui com você, no Falando Nisso, é muito bom. É bom estar com você, Cris. Você é um cara que mora no meu coração.
Beleza, pastor. Digo mesmo. A gente tem conversas muito boas aqui também nos corredores, nos programas. O pastor participou uma temporada conosco também lá no Entre Família.
Na verdade, eu sou o step lá, né? Quando o pastor Alceu não pode ir, eu tô chegando junto.
Mas é uma benção. A gente sempre troca algumas figurinhas, alguns almoços, cantando, quarteteando, que o pastor também é quarteteiro. Então, assuntos maravilhosos. E, pastor, está chegando mais um feriado agora, segunda-feira, né? Dia 7 de setembro. O pessoal já fica até configurando um feriado na segunda. E coisa boa.
Maravilha. O feriado da segunda começa na quinta-noite, né?
Já é, olha, feriado e tal. Existem algumas pessoas que eu não vou citar aqui o nome, né? Tal de Érica aí.
Tá aqui, por aqui, né?
De vez em quando, tem algumas folgas elitizadas aqui, mas um dia eu chego lá. Um dia eu chego nessa categoria, né, da produtora Érica aqui, um dia eu chego lá. Mas, pastor, não vamos trabalhar essa questão da inveja hoje, vai
não,
ser
hoje
outro dia.
Outro dia a gente fala sobre a inveja da gente.
Isso,
em relação à Érica, né?
A gente até tem que ter uma independência dessa inveja aí, porque o feriado fala justamente sobre isso, né? O Brasil vai comemorar a sua independência, deixou de ser uma colônia de Portugal, passou a ser uma monarquia, e o grande marco, né, aquele evento foi o grito da independência. Até tem muita gente que acha que aquele quadro é real, né? Não tem nada de real, né, aquele quadro da independência.
Possivelmente aquela cena nunca aconteceu,
não,
né? Mas em algum momento o Brasil ficou independente de Portugal, né? Não é que ele se tornou um país independente, porque quando a gente olha um pouquinho da história, né, Cris? O Brasil se tornou independente de Portugal para se tornar dependente da Inglaterra, né? Economicamente. Mas foi uma certa independência, a gente não pode deixar de considerar.
Vamos primeiro passo, né? O pessoal fala assim, eu deixei de ser independente do pai, mas eu continuo sendo da mãe. Mas foi as margens do Rio Ipiranga, né? Isso. 7 de setembro de 1822. E tem gente que até acha que a independência foi muito pacífica, né? Porque a gente romantiza, às vezes, na história esse conceito. Mas não foi de fácil, não, essa questão toda, até dentro do próprio país, que é muito grande, o Brasil. Nem todo mundo comprou a ideia, então... Mas não vamos navegar nesse lado de história, né? Mas teve algumas consequências esse processo de independência do Brasil, né? Aí até a nossa produção colocou aqui o surgimento do Brasil enquanto nação, construção de nacionalidade brasileira, né? E até colocaram até uma pergunta, né? Será que foi bom para o Brasil se tornar independente? Não vamos responder também, pessoal.
Não vamos.
Não vamos.
Agora,
não. Que a nossa questão vai ficar para outro dia. Hoje nós queremos conversar sobre a independência das pessoas. A sua independência que está ouvindo a gente agora, nesse momento. Inclusive, pastor, essa pergunta foi feita nas nossas redes sociais.
Foi? Agora, Cris, eu não sei qual foi a pergunta que vocês fizeram, mas eu vou lançar uma pergunta aqui.
Pergunte, pastor.
Posso perguntar?
Claro.
A Érica não cortou no microfone ainda, eu vou perguntar. A gente deve ser 100% independente? Existe alguma dependência que é saudável? Será? Como é que você consegue ver isso aí, Cris, o nosso ouvinte aí?
E, pastor, vou dizer uma coisa. Será que eu sendo dependente, eu sou liberto?
Será?
Porque, eu sou dependente, eu não tenho liberdade.
Será que toda dependência aprisiona?
Olha, rapaz, que perguntas são essas? E olha só, e essa pergunta foi feita, você é uma pessoa independente? No Facebook, a Claudete já respondeu pra gente, pastor. Bom dia, não. Eu sou totalmente dependente de Deus. Como uma criança no colo do pai. E ela colocou um amém, uma exclamação. Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, conheço essa terra.
Santa Catarina é a terra prometida, né?
É, rapaz, eu conheço até Santo Amaro. Tem as águas de Santo Amaro.
Isso é mais no sul de Santa Catarina, Cris?
Olha.
Porque lá no norte de Santa Catarina, por onde eu não lembro.
Pertinho de Floripa ali, mais uns 40 sentido oeste, assim. Mas não é no oeste de Santa Catarina, oeste da região ali, sim, né? Sim. Mas é muito especial.
Eu andei mais na região norte ali, até São Miguel do Oeste ali na fronteira.
Conheço aquela região também, muito boa. Olha, no Instagram o pessoal está respondendo, chegou até a dar uma baixadinha na luz aqui, né? Que é muita participação, chega a sobrecarregar.
É um assunto pesado.
Pesado. Santos Rai 96, é um nick aí, de repente o nome dele é outro, ou dela, né? Eu não, a ele, eu não, minha esposa não deixa nem eu ir jogar bola.
Amigo, como mas... é o Santos aí?
É.
Santos, nós estamos todos no mesmo barco, né? Muda as esposas, mas a ordem é a mesma, né?
Eu acredito que é um método pedagógico, até pra gente saber o que é dependência.
Nós temos
que é
uma esposa aqui, a gente podia fazer até uma pesquisa aqui, né? Se o marido Dresch. Também. É, se essa dependência, essa independência existe na casa da nossa querida produtora Érica.
É. Mas lá em casa eu digo sempre, a minha esposa para falar comigo tem que ficar de joelhos, né?
É, né?
Eu tô debaixo da cama também, né? Tem que ser desse jeito.
Mas Santos, fica tranquilo aí, cara, que essa dependência da esposa aí é uma dependência gostosa.
É boa,
né,
é boa.
Fica em casa, vai assistir um filme com ela, aquele momento romântico. Vai ser melhor que o seu futebol, garanto.
É, tem um amigo meu que até falou, hoje eu tô mais solto. Flocharam um pouquinho a coleira, tô mais frouxo hoje. Su Zozimo falou o seguinte, dependente só de Deus. Aís Oliveira, sou independente. Ananda colocou, sou independente e dependente de Deus. Ó, colocou as duas questões na mesma frase, pastor. Sou independente e dependente de Deus. Parece que não fecha.
Não fecha, né? Mas olha, Cris, a gente tem que pensar o seguinte, olha, entre os seres humanos, na relação entre os seres humanos, a dependência e a independência não são os melhores pontos. Entre os seres humanos, teria uma terceira palavra, Cris, que é a interdependência. O que seria isso? A interdependência é quando você compreende que você pode contribuir com a vida do outro e o outro pode contribuir com a sua vida. Então, entre os seres humanos, eu acho que a gente não pode nem super enfatizar a dependência, nem a independência. Mas todos nós deveríamos trabalhar com a interdependência, ou seja, eu e você, Cris, a gente não depende um do outro de maneira direta, mas nós podemos nos ajudar, como a gente faz, conversando, aconselhando, e isso é interdependência, ou seja, eu posso beneficiar você de alguma forma, você pode me beneficiar de alguma forma, mas nós não dependemos um do outro para viver. Então, entre os seres humanos, eu acho que essa palavra interdependência seria mais adequada, que é essa ideia de que nós podemos e devemos contribuir com a felicidade do outro, e o outro tem sim alguma coisa a contribuir com a nossa felicidade. Agora, quando a gente depende de alguém para viver, aí sim, a gente está num ponto de desequilíbrio, né? Mas, em relação a Deus, Cris, isso é um pouco diferente, né?
E tem gente que até questiona, né, pastor? A onisciência de Deus, poxa, se Deus sabia que o mundo ia cair em pecado, por que que criou? Aí vem a questão até do determinismo versus o livre-arbítrio, né? Olha, tá tudo determinado, até as leis da natureza, a gravidade, eu não posso voar e tal, eu tenho um tempo de vida. Um exemplo, Deus fala para mim, pastor, que eu tenho liberdade, mas se eu não seguir ele, eu vou morrer. Aí vem aquela base da terceira margem do rio, né? Que a pessoa não entende o amor de Deus. E aí, pastor, falando nesse quesito até, já tem perguntas aqui.
Sim.
Determinismo e livre-arbítrio, pastor. Como é que a gente podia, assim, em suma, falar sobre essa liberdade ou dependência diante desse quesito, que eu sei que o senhor gosta muito desse tema?
Sim, então, Érica, a gente não tem aqui até 4 horas da tarde, né? Não tem, né? Tá bom. Então, eu vou tentar falar aqui em um minuto. Mas veja, a base do governo de Deus é o amor. E o amor pressupõe a liberdade. E a liberdade que Deus nos oferece é a liberdade da gente escolher ficar ou não com Ele. Porque, veja, a pessoa que diz que porque nós não aceitamos a Deus, nós seremos destruídos, e isso não configura liberdade, ela não entendeu o todo. Quando a pessoa entende toda a história, aí ela percebe que é liberdade, porque Deus criou todo mundo para ser feliz, 100% feliz, mas Ele deu liberdade para todo mundo. Aí os nossos primeiros pais escolheram usar mal essa liberdade, e aí escolheram o pecado, e Deus tinha avisado, ó, se pecar, vai morrer. Agora, Deus quer restaurar todo mundo à situação inicial que Ele tinha, que nós tínhamos, que era a situação do Éden. Mas Ele deixa livre para todo mundo que não quer ficar com essa situação. Então, veja, a pessoa que vai ser destruída porque não aceitou Jesus, ela não está sendo castigada por Deus. Ela está só colhendo as consequências das próprias escolhas. Então, essa questão é muito mais profunda, mas em resumo, se nós entendemos toda a história da redenção, desde a criação até a recriação, nós entendemos que os ímpios serão destruídos não porque Deus é mau, mas porque eles escolheram isso e Deus respeita a escolha de todas as pessoas.
Muito bem. Muitas vezes você que toma uma decisão questionando o livre-arbítrio, você avalia a sua decisão só na ponta do iceberg, está saindo, né? E a redenção você tem que se aprofundar em Deus, né?
Exatamente.
E aí a palavra vai libertando a pessoa. Pastor, eu sei que o senhor já vai formar um pensamento muito especial, mas nós temos algumas participações aqui. Olha só, gostaria muito de ser, mas não sou. A Meire, tem muita gente querendo ser independente, livre, mas não é. A Branquinha Underline Leandro falou o seguinte: não sou. Hoje eu tenho uma família e todos dependem de nós. E meu marido, também nos dependemos de Deus. Então todo mundo é dependente de todo mundo. A Branquinha Underline Leandro. Deve ser os dois no mesmo Instagram. Isso. Aí. Né,
ela tá retratando aí o conceito que eu falei de interdependência, né? Porque às vezes, Cris, a gente ouve essa palavra dependência e ela tem uma conotação ruim, né? Ah, eu sou dependente do outro. Mas quando a gente internaliza a palavra interdependência, a gente percebe que nós não somos dependentes do outro, mas nós temos o privilégio de participar da felicidade do outro. E o que a moça falou e a Branquinha Leandro falou é que nós podemos sim. O marido dela depende dela, ela depende do marido, os filhos dependem. E todo mundo nessa interdependência contribui para a felicidade de todo mundo.
E o pessoal está contribuindo aqui, hein? A Tânia de Teresópolis, Rio de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro. Dependente 100% só de Deus. Dependo do meu marido, mas até certo ponto, viu? Eu gosto de ser um pouquinho independente e tal. Eu acho que essa questão toda de cada um ter o seu momento, inclusive, a sós com Deus. Ter um momento a só com sair e ter um pouquinho, porque senão a gente perde um pouquinho da nossa personalidade. Agora, de Deus, 100%, ela 100% colocou.
Dependente de Deus. Agora, veja, até nessa dependência que nós temos de Deus, Ele diz: olha, filho, você depende de mim, mas você é livre, inclusive, para não depender. Então, dependência, Cris, nunca é escravidão. A gente precisa saber disso. Dependência e escravidão não são sinônimos. Porque até nessa dependência 100% que nós temos de Deus, nós não somos escravos. Na hora que a gente quiser, a gente pode deixar de depender dele. E entre os seres humanos é a mesma coisa. Quando eu digo eu dependo da minha esposa, emocionalmente, eu dependo dela, mas não sou escravo dela. E isso é importante, porque aí a gente evita qualquer tipo de violência.
Muito bem. A Fátima Oliver está falando aqui na nossa live. Sim, na relação humana, um depende do outro para fazer o outro feliz e para ajudar o outro, e todos somos dependentes da graça de Deus. Mais uma vez, reforçando o que o pastor já colocou aqui no início. Érica, o que você acha agora da gente se aprofundar um pouquinho mais na palavra? Pastor, vamos à Bíblia agora, já que o pessoal participou, criamos um pano de fundo. Uhum. Se eu posso ter mais uns minutinhos para a gente mergulhar um pouquinho mais nessa palavra tão libertadora e que fala tanto também de uma dependência especial que nos liberta.
Cris, teria muita coisa para a gente falar aqui, né? Mas eu escolhi dois textos, tá? E depois a gente, em outro programa, a gente consegue aprofundar um pouco mais, porque eu falando nisso, parece que o tempo passa mais rápido, né? Mas eu quero falar primeiro do texto do Salmo 62. Nós não vamos ler todo o Salmo, mas eu quero ler aqui o versículo 1. Diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Veja que tem um movimento aqui. A alma do salmista aqui, que é um salmo davídico, né? Davi, ele diz assim: a minha alma descansa em Deus e dele vem a minha salvação. Eu não sei se você consegue perceber, Cris, ouvinte, um movimento de ida e vinda. O salmista vai em direção a Deus e depende dele e descansa em Deus. E essa dependência de Deus traz um resultado, que é a salvação. Então, a gente precisa depender de Deus. Por quê? Porque do ponto de vista espiritual, Cris, nós não temos discernimento. A gente só tem discernimento espiritual quando a gente está com Ele. Então, nós precisamos estar em Deus, descansar em Deus, como fala o Salmo 62, para que a gente possa alcançar salvação. Agora, tem outro efeito dessa dependência de Deus, que é o segundo texto que eu escolhi para hoje. Está lá em João, no capítulo 8, no versículo 32. Eu gosto demais desse texto aqui. João 8, 32, você deve saber decorado aí. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja, independência tem a ver com liberdade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente depende de Deus, essa dependência nos liberta. Eu acho lindo esses paradoxos bíblicos, acho lindo. Porque quanto mais presos a Deus nós estivermos, mais livres nós seremos. Agora, tem um detalhe aqui nessa liberdade de João 8,32, que é o seguinte: essa liberdade só vem quando a gente conhece a verdade. E a verdade, a gente sabe, é Cristo e a sua palavra, né? João 14,6... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17,17, a tua palavra é a verdade. Agora a gente precisa conhecer essa verdade. E aqui, Cris, tem um detalhe que eu considero fundamental. O que é conhecer na Bíblia? Veja, nós temos um pensamento grego. Nós todos temos um pensamento. A nossa forma de pensar é uma forma grega. E o grego, ele pensa, ele conhece algo a partir de informações sobre. Já o hebreu, o pensamento hebraico, ele conhece alguma coisa quando ele se relaciona. O pessoal não está me vendo aí ou está me vendo?
Estão vendo, tão aqui, vendo, né? Aqui,
aqui, ó. Eu estou com um copo aqui, tem água dentro. Se eu pergunto para um grego e ele, eu pergunto assim: o que é água? Aí ele vai olhar para a água e diz assim: ó, é molhada, é H2O, não tem forma fixa porque ela tem a forma do recipiente, ela pode estar em estado líquido, gasoso ou sólido. E aí o grego vai te dizer o que é a água. Vai te dar informações sobre a água. Aí você pergunta para o hebreu: o que é a água? Aí ele vai fazer assim, ó, só um minutinho. A água refresca. É molhada. É H2O. E aí ele começa a dar aquelas informações que o grego deu, mas depois de experimentar. Então, como é que a gente adquire essa liberdade em Deus? Quando a gente experimenta Deus. Então, é esse jogo, Cris, que a gente precisa entender.
Enoque, né, pastor?
Enoque. É esse jogo que a gente precisa entender. A gente precisa estar cada vez mais ligado a Deus, ter cada vez uma experiência mais íntima com Deus, e essa experiência, essa ligação liberta a gente. Isso é lindo, isso é o evangelho.
Olha só, pastor, até a produção colocou uma pergunta para lhe fazer aqui, ó. Deus já revelou coisas na sua palavra, mas muitos não correm atrás, esperam cair do céu. Então, nesse passo de liberdade hoje, a gente tem essa liberdade, até na questão da buscareis e achareis, né? Mas Deus já revelou muita coisa.
Já. Eu vi uma vez, Cris, um meme, né, na rede social, que era assim, alguém dizendo: Senhor, fala comigo, o Senhor não fala comigo e tal. Aí saiu uma mão do céu assim com uma Bíblia, indicando a Bíblia para a pessoa, né? Como quem diz assim: olha, filho, eu estou falando, está aqui, né? Está aqui, a minha voz está aqui. E as pessoas realmente não vão até a Bíblia, né? É por isso que a Rede Novo Tempo oferece estudo bíblico, oferece guia de estudo da Bíblia. Você está aí nos assistindo, você quer ganhar de presente, de graça, um guia de estudo da Bíblia? Liga aqui para a gente, qual é o número, Cris, que eles têm que ligar
aqui. É fácil, até inclusive tem aqui essa revista na sua mão agora.
Olha aqui, ó.
Que é a revista Princípios.
Princípios. Você quer essa revista? Pode ser sua de graça. Quando passar a greve dos Correios, vai chegar aí na sua casa de graça. É só você mandar uma... Ligar, como é que faz?
Pode ligar 0 operadora 12 21 27 3121, 0 operadora 12, 21 27 3121, ou mandar um WhatsApp. Fala assim, ó, eu quero a revista Princípios para o 12 98244-4449. E dependendo do contexto lá, a gente tem vários materiais, são mais de 25 temas, também no formato digital, que você pode, através do WhatsApp, estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Totalmente isso. De graça.
E pode entrar ainda no biblia.com.br e você vai escolher vários estudos que tem lá. E você pode pedir um por mês, vai chegar na sua casa de graça. Mas o que eu estava falando é o seguinte, esse estudo da Bíblia também é libertador, sabe? Quando a gente quer ter independência de pensamento, ou seja, a gente não quer ser guiado pelo pensamento de outra pessoa, a gente precisa conhecer a Bíblia para que a gente tome as nossas próprias decisões. Então, nesse aspecto, a Bíblia é libertadora. Por isso que João 8,32 fala, e conhecerão a verdade, e essa verdade liberta. E a gente sabe, a partir de João 17,17, que a Bíblia é a verdade, né? Então, você está me ouvindo aí, está me assistindo, você quer ser livre, independente do pensamento das outras pessoas, conheça a palavra de Deus.
Pastor, algumas pessoas devem estar ouvindo a gente agora também, falando assim, pastor, até que ponto eu tenho a minha vontade, eu tenho os meus pensamentos, ou até que ponto eu me deixo manipular? Porque tem gente que fala o seguinte, né? Ah, que decisão eu vou tomar hoje? Aí fecha os olhos, folheia a Bíblia e para num versículo. Olha, Deus vai falar comigo, aí tá lá assim, né? Uma frase que não tem nada a ver, né? Tem muita gente que usa aquela frase da forca, né?
Essa é uma situação difícil, né, Cris? Então, porque a pessoa diz assim, o que é que eu vou fazer? Ela abre a Bíblia aleatoriamente e fala, Judas foi e se enforcou.
Né? Foi,
aí, não tem isso não. Aí ela abre de novo aleatoriamente, vai e faz o mesmo. Né?
É assim que a palavra de Deus nos liberta, pastor? Porque, um exemplo, tem gente que até lembra daquela disputa, né, de Miguel com Satanás do corpo de Moisés.
Uhum.
Aí Satanás fala assim, né? Não, esse corpo é meu e tal, porque esse terreno aqui é um terreno de Satanás. Aí Jesus, né, dá aquele cheque pré-datado e fala, na cruz eu vou pagar. A gente vê um grande conflito. Então existe um tribunal, inclusive sobre a nossa vontade. Então Deus, ele quer fazer muita coisa na minha vida. E será que ele consegue fazer assim, pastor? Abrindo a Bíblia e colocando o dedo. Como é que eu consigo fazer a minha vontade e a de Deus nessa cosmovisão cristã?
Veja, a Bíblia, ela precisa ser estudada. A Bíblia não é um livro para ser lido. A gente lê outros livros assim de maneira displicente. A Bíblia precisa ser estudada. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente respeita o contexto das coisas. Sabe, quando eu era criança, talvez você tenha tido isso na sua casa também, aquela caixinha de promessas, lembra?
Sim.
Que a gente tirava tem uma por aí,
aqui,
né?
Aqui, pastor. Tá.
Veja,
bom. Olha.
A caixinha de promessas, ela é super simpática e tal, mas a gente tem que ter cuidado com ela. Por quê? Porque um versículo fora do seu contexto pode nos levar a conclusões erradas. Vou dar um exemplo. Filipenses 4:13. Lembra lá? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega esse versículo e diz assim, olha, está dizendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, então, levantar uma pedra de 15 toneladas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vem dois versículos antes daquele versículo e você percebe que não é sobre isso que está falando. Paulo está dizendo, eu sei o que é ter dinheiro, o que é não ter dinheiro. O que é ter abundância e o que é passar fome. O que é ter fartura e o que é ter escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele está dizendo assim, que em Cristo ele poderia passar por situações boas e situações ruins. E ele poderia qualquer uma dessas possibilidades em Cristo que fortalece. Então, a gente não pode pegar textos da Bíblia isolados, porque a gente acaba chegando a conclusões que não são reais. Então, quanto mais a gente estuda esse texto bíblico no seu contexto, lendo o capítulo todo, se não entendeu, lê o livro todo, lê a Bíblia toda, aí a gente é liberto. Liberto da maneira certa, porque vem os pensamentos certos e a gente aplica de maneira certa na nossa vida.
Muito bem, meus queridos. Inclusive, Jesus alerta, né, na sua Bíblia aí que e viriam falsos profetas. É por isso que você vê, às vezes, um movimento de muitas religiões, as pessoas usando a Bíblia para tirar dinheiro, por exemplo, das pessoas. Você vê, às vezes, uma pessoa usando uma vírgula, né? Que é o caso de Jesus com o ladrão da cruz, né? Colocando a questão de vários quesitos, anulando a próprios 10 mandamentos, sendo que a distorção da palavra. Então, portanto, por isso que a gente fala aqui na rádio, ó, lições da Bíblia. Bíblia fácil. porque a gente não quer que você acredite na Novo Tempo, no pastor da Novo Tempo, na Igreja Adventista. É na Bíblia,
na Bíblia,
que é a verdade, né, pastor?
E que liberta, né?
Que liberta.
Veja, não tem nada mais libertador do que você saber o que a Bíblia diz a respeito da sua vida e seguir esse conceito. Então, nesse tema, eu sei que está acabando o nosso tempo aí, né? Mas nesse conceito de dependência e independência, dependa completamente de Deus e das pessoas, tem uma completa interdependência. Esse é o segredo da felicidade.
Pastor, agora faltando aqui alguns segundos para a gente terminar, vamos orar?
Vamos orar, vamos pelas orar pessoas.
Agora. Tem uma participação aqui, ó, tem um agradecimento aqui, pastor. Quero agradecer ao pastor Felipe Amorim por ter me ajudado a ser um anjo da esperança um dia desses e dizer que ele tem me ajudado muito com as suas reflexões e me considero agora uma pessoa livre. É a Dalme, olha onde é, de Itajaí. Gostei muito dessa palavra,
interdependência. Acho que eu lembro dela, ela me mandou um recado pelo meu direct do Instagram e aí eu ajudei ela a se tornar um anjo da esperança. Um abraço, que bom. Foi muito bom. Vamos orar?
Vamos, antes aqui, pastor, mais uma participaçãozinha aqui. Olha só, a Zuleide Queiroz, depender de Deus é depender dos outros também, pois Deus é amor. Olha aí, entendendo o amor de Deus também. A Maria Alves, fiz o pedido desse estudo, até hoje não recebi, mas vai receber, viu, querida? Entra de novo aí em contato com o pessoal da escola bíblica, eles dão um jeito para ver o cadastro. Oi? São 30 dias.
Demora geralmente 30 dias, mas por causa da greve dos Correios,
vai demorar um pouco mais,
né? Eu mesmo estou esperando chegar um livro que eu comprei de uma livraria, já passou do prazo e a greve dos Correios não deixou chegar ainda. Né?
E pode ser, às vezes, também um caso de maior dias, pode ser que o seu cadastro ali, na hora de fazer, passou algum número, o CEP, de uma forma errada. Dá um pulinho, sabe por quê? Tem pessoas na nossa escola bíblica ali esperando para ajudar você. Elas estão ali por você.
Se você ligar, daqui a pouquinho é capaz de minha esposa atender você. Se a Mariana atender você, é a minha esposa. Tá, liga lá, operadora 12-21-27-31-21.
Que benção. Então fala com a Mariana lá que ela vai ajudar você, viu, Maria? É Mariana e Maria, vai dar tudo certo. Estão tudo junto. Pastor, vamos orar então? Pastor?
Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a possibilidade de sermos livres quando estamos contigo. Nos ajuda a entendermos que a dependência de Deus é que nos faz completamente livres. Nos ajuda a conhecermos a Tua Palavra e nos ajuda a sermos cada vez mais livres do pecado, cada vez mais ligados a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, prazer como sempre, pastor. Leve o nosso abraço
prazerzaço
aqui. Sempre.
Cris, você deixa eu falar o meu Instagram aqui pro pessoal?
Claro, agora mesmo.
Tá bom, então eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, PR Felipe Amorim. Felipe com dois P's, que minha mãe era criativa. @PR Felipe Amorim. Vou colocar uma foto agora nossa lá no meu Instagram. Você comenta lá, ó, tava ouvindo você, tá bom? Vou tirar um selfie aqui. Um abraço pra você. Que Deus abençoe.
Até a próxima. Juntos aqui na Voz da Esperança.
Falando nisso.